Senhoras deputadas e senhores deputados, vamos começar o primeiro ponto, ordem de trabalhos, discussão e aprovação da ata. Eu perguntava se tem alguma questão a levantar sobre a forma como está reduzida a ata. Não tem. Ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Vamos ao ponto seguinte, ponto número 2, discussão de projeto de resolução 1367. Eu podia, por favor, que fizessem em silêncio. 1367, 13º do PAN, que recomenda ao Governo que promova uma campanha nacional de esterilização de animais de companhia. Tem a palavra o Sr. Deputado André Silva, faz favor.
Sr. Presidente, antes desta discussão, gostava de, boa tarde antes de mais, de fazer uma sugestão e um pedido. A sugestão é que o ponto 2 e o ponto 3, porque são conexos, possam ser debatidos ao mesmo tempo. Estamos a falar da mesma matéria? Portanto, é uma sugestão.
Sim, senhora, tendo em conta a sugestão, eu vou perguntar à Comissão e aos diferentes grupos se concordam ou não com a sua sugestão. PSD, faz favor, Sr. Deputado Maurício Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós não temos nada a opor, só que, efetivamente, nestes dois pontos, vamos pedir o adiamento da discussão destes dois projetos de resolução.
Está resolvido.
Então não vale a pena perguntarmos, fica sem efeito a pergunta e...
Falta o pedido.
Diga?
Falta o pedido.
Falta o pedido?
Eu queria fazer uma sugestão e um pedido.
Sim, sim, está bem. Face à intenção manifestada do PSD, é uma intenção, vamos passar à ação. Esperamos que o PSD passe à ação. Então, Sr. Deputado, não se importa que eu pergunte ao PSD se efetivamente quer formalizar o pedido.
Ah, sim, já o fez?
Sim, não, não formalizou, diz que é a intenção. Mas o seu pedido... Não estou... Desculpe, o PSD quer pedir o adiamento. Aí poder junção, mas se vai ser adiado, não vamos ser discutidos. Para quê?
Certo, e esse ponto para mim está arrumado. Para mim, essa situação está arrumada, essa questão.
Aí o senhor quer fazer outro pedido, então?
Sim,
eu que não. Então faz favor, Sr. Deputado, tenha a palavra.
Obrigado, Presidente. O pedido é para uma alteração da ordem do dia, pedindo que o ponto número 9 possa ser debatido a seguir ao atual ponto número 5. Se for possível, se não houver...
Quero, Sr. Deputado, dizer que o ponto 9 passava a ser o ponto 6.
Sim, é o pedido que faço à Comissão.
Pergunto aos partidos aqui representados, PSD, tem alguma oposição?
Nada a opor, Sr. Presidente.
Partido Socialista, deputado João Castro?
Nada a opor, Sr. Presidente.
Bloco de Esquerda, deputado Carlos Matias...
Obrigado, Sr. Presidente, mas se me permite, eu gostaria de ficar esclarecido se o PSD pede ou não pede o adiamento do ponto 1, 2 e 3. Se requer ou não requer, ou se é só...
Responda-me agora a esta pergunta que depois concluiremos isso, por favor.
Muito bem, estou à espera da
conclusão. Concorda com a alteração proposta, sugerida pelo Sr. Deputado Pana?
Concordo, nada a opor.
Sr. Deputada Patrícia Fonseca?
Não tenho nada a opor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias... Muito obrigado. Sr. Deputado, foi aceita a sua sugestão e queria propor ou perguntar ao Sr. Deputado Maurício Marques se quer formalizar então o adiamento destes dois pontos, o 2 e o 3, que é para passarmos a discutir o ponto 4.
Muito bem, Sr. Presidente. O PSD pede o adiamento do ponto 2 e do ponto 3 da Ordem de Trabalho.
Muito bem, está anotado. Vamos passar ao ponto 4. Discussão do projeto de resolução 333/13, primeiro do PAN, que recomenda ao Governo que proceda à elaboração de estudo científico sobre as flutuações na abundância da sardinha e a existência de fracos recrutamentos. Tem a palavra o Sr. Deputado André Silva do PAN. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Até 2011, as capturas de sardinha situavam-se acima das 50 mil toneladas, iniciando-se após aquele ano uma quebra acentuada. A cota disponível de pesca de sardinha tem sido reduzida nos últimos anos, especialmente a partir de 2012. Para 2014 e 2015, a disponibilidade foi de 14 mil toneladas, quando, por exemplo, em 2008 as capturas ultrapassaram as 65 mil toneladas. Em 2015, as capturas para Portugal e Espanha situaram-se em 19 mil toneladas, tendo Portugal pescado cerca de 13 mil toneladas. Em julho do mesmo ano, o ICES Conselho Internacional para a Exploração do Mar, o organismo científico de aconselhamento da Comissão Europeia, propôs um limite de capturas para 2016 entre um mínimo de 1.590 toneladas e um máximo de 14 mil toneladas a dividir entre Portugal e Espanha. Em 2017, com a diminuição das cotas atribuídas a Portugal para efeitos de gestão de stocks, os pescadores portugueses não podiam capturar mais de 6.800 toneladas de sardinha até 31 de julho. No entanto, recentemente a cota de pesca de sardinha para os pescadores portugueses aumentou significativamente, visto que até ao final de 2017 Portugal pôde retirar do mar 4.760 toneladas. Este aumento da cota, avançado pela Ministra do Mar, contraria o parecer do ICES, que apela à defesa da espécie, recomendando a suspensão total da pesca por um mínimo de 15 anos. Já este ano, com medida preventiva, mas não precaucionária, o Governo publicou o despacho 532-A, de 2018, que interdita a captura, manutenção, abordo e descarga de sardinha até ao dia 30 de abril de 2018, com qualquer arte de pesca na Zona 9 definida pelo Conselho Internacional para a Exploração do Mar. Para Portugal e em 2018, o ICES alertou que a proposta mais sensata seria a suspensão total da pesca de sardinha em Portugal e Espanha, face à redução acentuada do estoque na última década, que caiu de 106 mil toneladas em 2006 para 22 mil em 2016. Porém, mesmo que se considere que existem outros fatores para além da proteção desta espécie, o mínimo exigível do Estado português seria o mínimo de capturas deste pelágico. Acrescenta a esta urgência precaucionária a necessidade de saber concretamente e com mais estudos científicos o que de facto motiva a oscilação deste estoque, sobretudo em águas nacionais. Recordamos que a sardinha, sendo a espécie mais capturada em Portugal, apresenta frequentes flutuações na abundância, com consequências no volume de capturas. Desde 1978, a biomassa, que é a abundância medida em peso, do estoque de sardinha variou entre 123 e 962 mil toneladas, tendo atingido o máximo em 1993 e mostrando desde então uma tendência decrescente, embora com oscilações. A diminuição de biomassa tem sido provocada por uma sucessão de fracos recrutamentos, isto é, na quantidade de jovens sardinhas que é acrescentada ao estoque anualmente. O recrutamento da sardinha tem sido muito variável, mostrando anos bons com alguma regularidade, mas com tendência decrescente, influenciada, nomeadamente, por fatores ambientais. Assim, nestes termos, recomendamos que, para além do trabalho de monitorização e avaliação da biomassa, que o Governo proceda à elaboração de um estudo científico, devidamente aprofundado, sobre a dinâmica populacional da sardinha, de modo a aferir, em concreto, quais são, de facto, as razões das flutuações da sua abundância e dos fracos recrutamentos, bem como os efeitos das pressões antropogénicas e ambientais sobre os organismos e o ambiente marinho em geral. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Maurício Marques, faz favor, dê a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD não, obviamente, que considera que a sardinha é uma espécie que é muito valorizada, faz a nossa, é muito, muito, muito um recurso endógeno muito importante para a nossa economia. Além disso, a nossa grande parte da nossa frota assenta o seu rendimento comercial na pesca da sardinha e efetivamente, as flutuações que têm existido na captura têm trazido graves constrangimentos. Aliás, nós mesmos já tivemos aqui a iniciativa de chamar a Ministra no sentido para avaliar da bondade de algumas interrupções de captura que têm existido. Agora, todo mundo para dizer que nós não temos nada contra a elaboração de novos estudos. Há estudos que estão a ser científicos, que estão a ser realizados. Nós próprios assistimos, já fizemos algumas iniciativas que comprovam isso mesmo. Os estudos aqui referidos do ICES são outros também que existem. Mas é verdade que existe aqui alguma discrepância entre aquilo que diz o ICES e o que diz a comunidade pescatória. O PSD já várias vezes ouviu os pescadores em que põem em causa até os estudos que são divulgados. Por isso, não tememos que haja outros estudos científicos. é importante saber o que é que se passa com os estoques de sardinha, até porque a sardinha é, como há pouco dizia, extremamente importante para a nossa frota pesqueira. E por isso não vemos com... não nos vamos provavelmente opor à elaboração de novos estudos. Temos que analisar aquilo que tem sido produzido sobre esta matéria e, por isso, acompanhamos, de certa forma, o projeto de resolução aqui apresentado pelo PAN.
Muito obrigado. Senhora Deputada Rosa Maria Albernaz, faz favor.
Boa tarde, Sr. Presidente, colegas. O Governo já reforçou a importância do conhecimento e a próxima divulgação do cruzeiro que está neste momento a ser efetuado será durante o mês de abril. E assim poderemos analisar e ver as flutuações dos estoques relacionados com os fatores ambientais externos à pesca. Sabemos que as medidas de redução do esforço da pesca assumidas pelo setor permitiram estancar a quebra do estado de recurso após uma redução de 80% do recrutamento da sardinha entre 2004 e 2014. Mas o estado geral do recurso não permite aligerar as medidas de gestão nem manter o atual nível de capturas. Por isso, o Governo anunciou um conjunto de programas e medidas acrescidas de proteção e apoio ao crescimento do estoque que vão ser implementadas. São como reforçar as linhas de investigação com um novo projeto centrado no conhecimento das variáveis ambientais, executar um projeto de repovoamento do desenvolvimento do IPMA, delimitar áreas de não pesca para proteção dos juvenis, aumentar o período de defesa da sardinha e fixar limites de capturas diárias e mensais. O Ministério divulgou e acha que não é, portanto, a pesca excessiva que provoca escassez dos estoques. As alterações climáticas também provocam fluxos migratórios de certas espécies para outros mares, que assim alimentam outros predadores marítimos. Além destas negociações e dos planos de gestão, existem também programas para aprofundar o repovoamento de algumas espécies, que é o exemplo da parceria entre o Governo e o Instituto do Mar e da Atmosfera. O objetivo será analisar até que ponto se pode potenciar o repovoamento da sardinha através de produção em cativeiro e depois colocando esta espécie em determinados locais do mar. Este projeto já decorre no Algarve, onde já se reproduz outras espécies, sendo agora o desafio consegui-lo com a sardinha. O Governo está empenhado em manter a pesca da sardinha em níveis que permitam a recuperação do recurso. Para tal, é necessário prosseguir o reforço de uma gestão responsável. Senhor Presidente, caros colegas, a sardinha é um recurso, como já foi dito aqui, de interesse estratégico para a pesca nacional, cuja sustentabilidade ambiental, económica e social importa garantir. Atento a este impacto deste recurso nas comunidades pescatórias, na indústria conserveira e no comércio do pescado, nas exportações do setor, na gastronomia e no turismo, nós temos uma preocupação em relação, portanto, e essa preocupação é que, lentamente, o estoque substancial que estava abaixo do limite possa rapidamente ser recuperado no nosso país. Então é isto, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores e Srs. Deputados, compreenderão que não será necessário repetir alguma da argumentação que foi aqui desenvolvida pelo deputado André Silva. É factual, nada a opor, são dados mais ou menos conhecidos de todos. De qualquer das formas, valerá a pena, apesar de tudo, sublinhar a importância do ponto de vista económico e ambiental que a sardinha tem e a importância que tem o conhecimento de todas as causas que são certamente múltiplas e complexas que fazem com que haja uma oscilação dos estoques. certamente terá a ver com o nível de pescado, com alterações climáticas e com eventuais outras razões que ainda são desconhecidas. É sabido que o Governo está, de facto, a desenvolver algum esforço nesse sentido, mas, quanto a nós, nunca se perde em estudar e a recomendar e em que a Assembleia manifeste preocupação e assinale a preocupação com esta matéria. Aliás, eu recordo que em setembro de 2017, e portanto há exatamente seis meses e oito dias, esta Assembleia aprovou um projeto de resolução na altura apresentado pelo Bloco de Esquerda, em que já na altura a Assembleia aprovou uma recomendação no sentido de que o Governo agilizasse, em conjunto com a Administração Central, as universidades, os institutos científicos e as associações de pescadores, uma estratégia nacional de apoio à investigação e preservação de recursos marítimos, assegurando financiamento pessoal e instrumentos suficientes adequados para a persecução deste objetivo. Foi a formulação final que foi aprovada, aliás, por uma ampla maioria, ou por unanimidade, não me recordo agora, foi o projeto de resolução número 948 de 13 de 2017. Não está aqui especificamente mencionada a sardinha, mas é óbvio, quando se fala de recursos marítimos, não poderíamos ignorar, e está de alguma forma implícito, um recurso marítimo tão importante como é a sardinha. Portanto, nada temos a opor, pelo contrário, que, mais uma vez, a Assembleia dê mostras da preocupação em relação a um recurso tão importante do ponto de vista económico, do ponto de vista alimentar e já agora até do ponto de vista simbólico para o país. E, portanto, com certeza que sim, que iremos aprovar este projeto de resolução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Patrícia Fonseca, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O CDS também acompanha este projeto de resolução, sobretudo que é uma matéria que nós temos já por diversas vezes questionado a Sra. Ministra do Mar, porque geralmente as campanhas de aquilo que são chamadas campanhas científicas limitam-se sobretudo a avaliar a existência ou não de biomassa e as idades dos estoques, portanto, que são dos peixes, portanto, que são avaliados, cuja biomassa é avaliada, e não propriamente avaliar as causas que estão na origem da menor ou maior quantidade de biomassa. Aliás, esta matéria foi questionada pelo CDS quando a Ministra do Mar veio à audição sobre o tema da sardinha no dia 15 ou 16 de janeiro deste ano e depois também posteriormente tivemos a Pongo Pesca sobre esta mesma matéria e eu até estive aqui a rever as notas daquilo que a Sra. Ministra tinha respondido e que confirmam aquilo que são as preocupações manifestadas durante este tempo pelo CDS e que vêm agora aqui ser também manifestadas pelo PAN, que tem a ver com o facto de existirem fenómenos migratórios para norte de França, de que há cada vez mais evidência de que o que está na base da falta de estoque são as alterações climáticas e não propriamente a sobrepesca, apesar desta questão ser desmentida pela Pongo Pesca. Portanto, isto para dizer que até pelo esforço de meios técnicos, humanos e até financeiro que é posto nesta espécie, que é tão importante para a nossa economia e não apenas para a nossa economia e para os nossos hábitos alimentares e para a comunidade pescatória, penso que é da maior relevância perceber-se de facto se vale a pena investir, porque podemos chegar à conclusão, pura e simplesmente, de que a sardinha existe em muita abundância num outro qualquer local, porque as águas estão mais quentes e, portanto, e não vale a pena continuarmos a gastar dinheiro, a colocar, até porque há aquele projeto que põe a hipótese de fazer aquacultura para repovoamento, que nós nos levantamos muitas dúvidas, porque achamos que não vamos estar a investir em repovoar para elas irem embora e os nossos pescadores não as apanharem, e, portanto, tudo isso deve ser estudado e, portanto, um estudo científico não pode ser apenas limitar-nos a avaliar se há mais ou menos estoque e se as idades, os animais, os peixes são mais ou menos jovens e, portanto, acompanhamos este projeto de resolução. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. De facto, a flutuação da biomassa de sardinha já foi aqui levantada e suscitada pelo Grupo Parlamentar do PCP. Nós, nesse sentido, até solicitámos a presença numa audição da Sra. Ministra do Mar, que estava agendada para o dia 4, salvo erro, agora tendo sido para dia 17. Pronto. Porque os dados que nos chegavam, as informações que nos chegavam, vinda já de estudos, já de diversos estudos apresentados e feitos, portanto, a falta de estudos não é. Isto é importante que se diga, porque o que temos aí é estudos que já foram elaborados, quer pelo IPMA, quer por outras entidades, quer mesmo pelo último cruzeiro científico que foi feito, que avaliou a disponibilidade da biomassa de sardinha, e tendo chegado à conclusão de que temos, após ter sido feita um controle em termos das capturas de 17 mil toneladas em 2017, ainda assim, perante esse valor, houve um acréscimo de 110%, sendo certo que este ano a captura está nas 14 mil toneladas, certamente haverá um crescimento ainda maior desta biomassa disponível. Nesse sentido, pronto, mais um estudo, será para alguém ter que o fazer, e naturalmente ter que ser pago por o estudo que vai fazer, mas até os próprios pescadores, confiando naquilo que é a opinião dos próprios pescadores, que têm revelado este argumento e fundamentado que tem havido um aumento da biomassa. Portanto, no nosso entender, falta de estudos não há, existem estudos, existem indícios e indicadores de que, de facto, a biomassa de sardinha está a aumentar, no entanto, portanto, se é mais, para fazer mais um estudo de monitorização que permita avaliar aqui a biomassa e que vem dizer mais do mesmo, mas não temos nada a opor em relação a este estudo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pana. Faz saber? Não tem mais nada? Portanto, este ponto está ultrapassado. Discussão do projeto de resolução. Depois temos o ponto 5. Discussão do projeto de resolução 1433. Recomenda ao Governo que não autorize a comercialização de medicamento veterinário. Faz saber? Deputada Paulina Maciel tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Era para, em nome do Partido Socialista, pedir o adiamento deste ponto.
Sim, senhor, muito obrigado. Vamos passar ao ponto 9, que passa a ser o 6. Discussão e votação de parecer sobre o projeto de lei 799/13. Terceiro do deputado relator, Carlos Matias, do Bloco de Esquerda. O Sr. Deputado Carlos Matias tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que o parecer, o relatório foi distribuído. Eu creio que todos e todas os senhores e senhoras deputadas o têm e, portanto, dispenso de fazer uma leitura completa do texto, porque creio que não valerá a pena. No entanto, valerá a pena, enfim, assinalar algumas questões mais importantes. A exposição de motivos refere que são muitos os relatos oriundos de diversos países de maus-tratos graves a animais de pecuária nos matadores. Segundo esses relatos, verificam-se incumprimentos de várias regras de bem-estar animal, nomeadamente no que concerne à descarga, no transporte para abate, no encaminhamento, na entabulação, na imobilização, no aturdoamento e no abate. Sublinha-se que existe um padrão de condutas que pode ocorrer em matadores que consubstancia o incumprimento das normas de bem-estar animal e de proteção animal. Refere também que esta situação tem levado a que vários países, mais recentes, Inglaterra e Holanda, tenham vindo a tomar medidas neste âmbito, nomeadamente determinando a instalação de circuitos fechados de televisão. A exposição de motivos destaca 5 capítulos que justificam a sua apresentação, a saber: as preocupações dos cidadãos face ao bem-estar animal, o quadro legal de proteção dos animais no momento do abate, as vantagens da utilização de sistemas de canais de televisão fechada em matador, a utilização de canais fechados de TV e a proteção de dados pessoais. Os antecedentes legais são enumerados, portanto, têm a ver com a Lei 8 de 2017, 3 de março, em que os animais passaram a ser definidos como seres vivos dotados de sensibilidade. E como corolário desta definição jurídica, também várias normas do Código Civil, do Código do Processo Civil e do Código Penal sofreram alterações em vários artigos aí descritos. Quanto ao Código Penal, é destacar os crimes previstos nos artigos 387, são circunscritos, porém, aos animais de companhia. Em geral, a proteção dos animais é garantida pela Lei 92 de 95. O projeto de lei, portanto, configurando um regime jurídico novo, o projeto de lei, ao prever a instalação de circuitos fechados de televisão e matadores, enquadra-se no princípio da garantia do bem-estar e da saudabilidade dos animais previsto em legislação aí apontada. Finalmente, e enfim, passo por cima de diversos regulamentos, passo por cima sem que isso seja uma menorização, aliás, valerá a pena talvez mencionar o regulamento CE 1099/2009 do Conselho, relativo à proteção dos animais no momento da ocisão, o qual veio impor aos Estados-membros diretamente uma série de vinculações muito importantes nesta matéria, denotando-se ao longo do articulado a preocupação na defesa do bem-estar dos animais. Finalmente, enfim, este finalmente não quer dizer que seja menos importante, porque é um aspecto que pessoalmente reputo de importante, é de referir, agora na perspectiva da defesa dos dados pessoais dos trabalhadores, o artigo 20º do Código de Trabalho. O artigo 21º do Código de Trabalho estabelece também um conjunto de condições sobre a utilização de meios de vigilância que são destacados na nota técnica que é anexa a este relatório e que também foi enviada às senhoras e aos senhores deputados. Para concluir, em resumo, o projeto de lei apresentado pelo PAN prevê a instalação de câmaras com a captação e gravação de imagem em matadouros e com vista, se bem que com vista à salvaguarda dos trabalhadores e à proteção dos dados pessoais, a decisão da autorização para a instalação das câmaras de vigilância deva ser precedida de parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados, dando cumprimento ao preceito constitucional e às normas, à Lei da Proteção de Dados Pessoais. Para concluir, o título da iniciativa traduz sinteticamente o seu objeto, ela está formalmente bem elaborada e, portanto, dispensando-me como relator de emitir opinião sobre ele, falo-o amanhã no debate, nesta fase do processo legislativo, a iniciativa não nos parece suscitar outras questões em face da lei formulário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. PSD, Sr. Deputado, quem é que usa a palavra? Sr. Deputado António Ventura, tem a palavra, faz favor.
Muito bem. Saudar o deputado Carlos Matias pela apresentação do relatório e pela extensa explicação do mesmo, que muito nos agradou. E, portanto, do nosso lado, aprovamos o relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Patinho, faz favor, dê a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. É só para referir, portanto, que também entendemos que o relatório está completo, está sucinto e reproduz a iniciativa que temos aqui em apreciação e que vamos ter amanhã no plenário e dizer-lhe que o Partido Socialista felicita o Sr. Deputado pelo relatório que nos apresenta.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Matias, Sr. Deputado Patrícia Fonseca, faz favor.
Não tenho nada a acrescentar, só dizer que o relatório é factual relativamente à nota técnica e, portanto, iremos votar favoravelmente o relatório, o parecer. Obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado João Dias, faz favor.
Bem, é para felicitar o deputado Carlos Matias por ter executado este parecer e dizer que, pronto, corroborar aquilo que já foi dito e que nós aprovamos o relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Matias. Quero dizer mais algum... Sr. Deputado PAN, faz favor, Sr. Deputado André Silva.
É só para agradecer ao Sr. Deputado Relator, Carlos Matias, o trabalho que teve e a qualidade do relatório. Não temos nada a acrescentar. Lemos muito atentamente a nota técnica e o relatório e dizer que iremos votar favoravelmente, quer o parecer, quer o próprio projeto de lei. Muito obrigado.
Muito obrigado. Então vamos para a votação. O Sr. Deputado Carlos Matias quer dizer? Não tem mais nada a dizer? Então vamos para a votação o parecer elaborado pelo Sr. Deputado Carlos Matias. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade, Sr. Deputado. Vamos para o ponto 6. Fixação da redação final do projeto de resolução 1224/3. Senhoras e senhores deputados, eu agradecia-lhes, por favor, que fizessem silêncio. Vou repetir, fixação da redação final do projeto de resolução. número 1224/13, terceiro do Bloco de Esquerda, que recomenda medidas de apoio a concelhos significativamente atingidos pelos incêndios de verão. Começo a perguntar ao PSD se concordam com a redação final. Que está...
Sim, concordamos com a redação final.
Sr. Deputado, quem, do Partido Socialista, quem está a representar o Sr. Deputado João Castro? Este deputado, Palmira Maciel, faz favor, então tem a palavra, temos se concorda com a redação final.
É, sim, sim, concordamos com a redação final.
Sr. Deputado Carlos Matias, tem a palavra, faz favor.
Estou de acordo com as alterações propostas. Muito obrigado.
Sr. Deputada Patrícia Fonseca. Faz favor. Concorda com a redação final?
Sim, sim.
Sim, sim, senhora deputada. Está a ver que... Opa, diz tudo. Não, não, não é. Sr. Deputada Patrícia Fonseca, está de acordo? Não ouvi, não ouvi.
Eu já
não,
disse
não
ouvi, que sim, estou de acordo com o ponto 6, Sr. Presidente.
Muito obrigado, mas não tínhamos ouvido aqui em cima. Aos Srs. Deputados, efetivamente eu admito que a Sra. Deputada tenha dito que sim. Agora, o que também peço aos Srs. Deputados que façam menos barulho para a gente poder ouvir aqui em cima, não se ouviu. Mas não ouvimos. Sr. Deputado João Dias.
É para dizer que concordamos com a redação final do projeto de resolução.
Está aprovada a redação final. Vamos ao ponto 7. Fixação da redação final do projeto de resolução 1268 do PSD, que recomenda ao Governo a aprovação imediata de medidas compensatórias específicas dirigidas aos produtores de castanha, do projeto de resolução 1313 do CDS-PP, que recomenda ao Governo que promova o aumento de coberturas de seguros especiais para a castanha, do projeto de resolução 1329 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo que valorize e apoie a fileira da castanha, do projeto de resolução 1338 do PCP, que recomenda ao Governo que tome medidas de apoio e valorização da produção de castanha, e do projeto de resolução 1349, que recomenda ao Governo a aprovação de medidas compensatórias específicas dirigidas aos produtores de castanha. Pergunto ao PSD se concorda com a redação final.
Concordamos, Sr. Presidente.
Partido Socialista, deputada Palmira Maciel.
Sim, Sr. Presidente, também concordamos com a redação final.
Sr. Deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda.
Estamos de acordo, Sr. Presidente.
Sra. Deputada Patrícia Fonseca, é a deputada Hilda Araújo Novo, faz favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, nós não concordamos com a redação do ponto 2, que nos respeita diretamente, porque entendemos que, não existindo cobertura de seguros especiais para a castanha, não deve lá estar constante o aumento das coberturas, mas sim promover com urgência a regulamentação de seguros especiais para a produção da castanha.
Esse pormenor? Não se importa, por favor, repetir, Sra. Deputada. Os pede aqui o serviço que repita, por favor.
Nós pretendemos que a redação do ponto 2 do texto conjunto seja alterado, porque lá está expressamente referido que pretendemos a regulamentação do aumento das coberturas dos seguros especiais. Não havendo seguros especiais para a produção da castanha, nós queremos é que se promova com urgência a regulamentação de seguros especiais para a produção da castanha.
Mas para aumentar uma coisa que não existe.
Exato.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Maurício Marques pediu a palavra, faz favor.
O que está dito é, promova a regulamentação do aumento das coberturas dos seguros especiais para a produção da castanha. Justamente porque não existe, é que se diz aqui que promova a regulamentação do aumento das coberturas dos seguros especiais, se calhar falta aqui uma vírgula, para a produção da castanha.
Senhores deputados, eu pedia, por favor, que usassem o microfone. Está bem?
Oh, Senhor Presidente, vai é saber. Manter a redação original, porque já não é a primeira vez que a DAPLEN altera, sem qualquer tipo de razão, de motivo, confesso, aquilo que está, nem é o espírito, é o texto, não há razão nenhuma objetiva para a alteração do texto que foi aprovado. Uma coisa são seguros... Não há, como disse a minha colega, não há seguros especiais para a castanha. Portanto, não se pode aumentar uma coisa que não existe. Aquilo que o CDS propôs e que foi aprovado foi que se promovesse a regulamentação de seguros especiais para a castanha. Não falta lá vírgula nenhuma. Há um seguro base de colheitas e depois foram acrescentados, foram aumentadas as coberturas de vários seguros especiais, primeiro para a pera roxa, para o tomate, para os citrinos do Algarve, para a cereja de várias zonas. E agora nós propusemos que os seguros especiais sejam aumentados também para a castanha, ou seja, que se promova a regulamentação dos seguros especiais para a castanha. É isso que está no texto que foi aprovado e é isso que tem de estar no texto final. E não há razão nenhuma para a DAPLEN vir aqui inventar coisas que não estão propostas e que não foram votadas, não foram aprovadas.
Sim, já o deputado é autor do projeto, só é.
Certamente ouviram, nós estamos a falar de um texto conjunto, tem que estar todos de acordo. Se não estiverem de acordo, temos que encontrar formas de nos pôrmos de acordo. Senhor deputado, já lhe dou a palavra, faz favor. Escutem a senhora deputada Patrícia Fonseca, por favor. Senhora deputada...
Obrigada, Sr. Presidente. Eu peço desculpa, mas eu penso que não, para mim não há questão de poder haver não acordo dos outros grupos parlamentares, porque o CDS apresentou um projeto que tinha como ponto único, promova com celeridade a regulamentação de seguros especiais para a cultura da castanha. Era o que dizia no nosso projeto de solução. Foi aprovado no plenário. É isto que tem de estar escrito no texto final. Portanto, não há como os outros grupos parlamentares discordarem daquilo que nós aqui estamos a propor, porque foi a DAPLEN que alterou aquilo que nós tínhamos proposto e que foi que os partidos aprovaram. promova com celeridade a regulamentação de seguros especiais para a cultura da castanha.
Senhoras e senhores deputados, depois desta pequena informação e esclarecimento prestado por serviços e também das posições expressas, mantém-se a versão final com o detalhe dado agora pelo CDS-PP, está bem? Pronto, vamos passar à frente, então. Discussão e votação do requerimento do PS... Oh, senhor deputado. Discussão e votação do requerimento do PSD para a audição do Sr. Ministro da Agricultura, Florestas e Ambiente Rural sobre a gestão da Tapada de Mafra. Sr. Deputado Maurício Marques tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como é sabido, a Tapada de Mafra é um ativo estratégico não só para o Conselho de Mafra, mas para todo o país, e é um expoente de biodiversidade autóctone, caracteriza pela diversidade de habitats, tem uma importância muito relevante para toda a atividade agrícola, florestal daquela Mata Nacional. Como é também sabido, desde 1998, a referida tapada é gerida por uma régia cooperativa de interesse público. Esta régia cooperativa tem à sua frente uma atual responsável que foi nomeada diretamente pelo Sr. Ministro da Agricultura. E tem-nos chegado alguns relatos de que efetivamente a Tapada de Mafra não tem sido gerida nos últimos tempos de acordo com as melhores práticas, quer do ponto de vista ambiental, quer do ponto de vista florestal, quer até do ponto de vista de relações humanas, de que não é para aqui tratado, porque não é âmbito desta Comissão. De todo modo, não podemos ficar alheios à audição que aqui fizemos, que fez o grupo parlamentar do meu partido, ao Sindicato dos Trabalhadores das Funções Públicas e Sociais do Sul e das Regiões Autónomas. Nessa medida, porque é o Sr. Ministro da Agricultura que nomeou e que é o responsável pela direção da Tapada de Mafra, entendemos que o Sr. Ministro deve ser ouvido para esclarecer esta comissão sobre aquilo que está a acontecer na Tapada de Mafra e que, em nosso entendimento, segundo os relatos que nos chegam, não está a ser gerida da melhor forma.
Senhora Deputada Palmira Maciel, faz favor.
Bem, o Grupo Partido Socialista também, dado ao interesse da questão, achamos que também que o Sr. Ministro deve ser ouvido.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Carlos Matias, faz favor.
Nós aceitamos e votaremos a favor do requerimento do PSD. Efetivamente, nós também ouvimos e também tivemos uma reunião com o Sindicato dos Trabalhadores que organiza os trabalhadores da Tapada de Mafra. Efetivamente, as indicações que recebemos são preocupantes e, portanto, votaremos favoravelmente este requerimento, não sem deixar uma nota que ficamos muito eternecidos com a referência e com a sensibilidade do PSD à voz dos trabalhadores. Será talvez a nova versão do PSD 2018. A nova versão do PSD 2018 e, portanto, deixou-nos particularmente enternecidos esta referência à voz dos trabalhadores. Esperemos que seja para continuar por muitos e bons anos. Muito obrigado.
Sra. Deputada Patrícia Fonseca, tenha a palavra. Sr. Deputados, por favor, não façam barulho.
Obrigada, Sr. Presidente. O CDS também... acha que este tema é importante e, portanto, vamos votar favoravelmente este requerimento.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português.
Para dizer tudo o que contribua para esclarecer e principalmente neste ativo estratégico que é a Tapada de Mafra, é bem-vindo e, portanto, votamos favoravelmente ao requerimento solicitado pelo PSD.
Sr. Deputado Maurício Marques, faz favor.
Apenas um breve comentário àquilo que aqui foi referido pelo deputado do Bloco de Esquerda, dizer que a preocupação com os trabalhadores do PSD não é de agora, é de há muito tempo. E em 2011 a principal preocupação dos trabalhadores da função pública foi garantir-lhe oferir o seu vencimento, coisa essa que estava posta em causa pelo governo que nos antecedeu.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou pôr à votação. Quem vota a favor do requerimento do PSD? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Queria informar a senhora e os senhores deputados que o sindicato tem uma audiência pedida à Comissão, o Sindicato da Função Pública, para tratarem dos assuntos da Tapada de Mafra. Também tem uma audiência pedida à Comissão. Quem pediu a palavra? Ninguém pediu a palavra? Deputada Patrícia Fonseca, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Então, se o sindicato pediu uma audiência à Comissão, eu sugeria que se agendasse a reunião, a audiência com o sindicato, antes da vinda do Sr. Ministro cá.
Muito obrigado, foi anotado, Sra. Deputada. Outros assuntos. Queria informar a Sra. e Srs. Deputados, nos outros assuntos, que o senhor Ministro do Planeamento das Infraestruturas estava previsto vir a uma audição aqui à Comissão no próximo dia 3 e a audição foi proposto o seu adiamento e sugerido a data 18 de abril.
Não, isso é outra coisa.
Senhores deputados, agradeci-lhes a vossa atenção, por favor. Aos senhores deputados, peço-lhes, por favor, desculpa, mas eu dou a palavra a todos os senhores deputados, mas têm aqui a pedir, que senão assim nós não nos entendemos. Começam todos a falar e eu hoje digo-lhes uma coisa, está a ser difícil coordenar esta reunião. Não somos poucos, porque há pai três mesas aqui a dar a palavra e a tomar a palavra. E não pode ser assim, tem que haver alguma regra. Já alguma colega foi dizendo que parece... Alguém já me disse que não estamos na escola, alguém me disse, não digo quem, mas faz favor, de... o senhor deputado quer a palavra, tem a palavra, faz favor.
Não, era para dizer que, de facto, a vinda do Sr. Ministro cá insere-se naquilo que foi uma estratégia até definida aqui por uma recomendação do Partido Comunista de fazer as tais ditas, agora foge-me o termo, não é audições, é trimestrais. Ora, estamos a dilatar, isto tem que haver aqui alguma, estamos a dilatar consecutivamente todas as vindas dos ministros, isto acaba por aquilo que servia a essa resolução ficar posto em causa. Daqui a pouco estamos no período, em pleno período de incêndios e não sei como é que vai ser, como é que nós vamos fazer o acompanhamento de todas as iniciativas que o Governo está obrigado a executar. Nesse sentido, penso que haveria de ser solicitado aos senhores ministros que façam o maior dos esforços para cumprir aquilo que está agendado, ou pelo menos que, não podendo vir, que não seja um prazo tão dilatado de duas semanas, faltando ao agendamento que está feito. Duas semanas é já um prazo que eu acho que é muito extenso disso.
Senhores deputados, da parte da mesa e dos serviços, temos procurado fazer reagendamentos com a maior brevidade possível. Eu próprio, e antes de formalizarem os pedidos da vinda dos seus membros do Governo, faço diligências informais, procurando informar e sensibilizar os membros do Governo para a questão que o Sr. Deputado acabou de referir. Se, neste caso, em especial, entenderem que estão a tomar alguma posição que vá em desencontro com a proposta apresentada pelo Gabinete do Sr. Ministro, façam favor de dizer que, da nossa parte, estaremos receptivos àquilo que a Comissão decidir, que a Comissão é que é soberana, e a mesa acatará as vossas decisões. E é o que se me oferece dizer neste momento. Sr. Deputada, pode fazer uma pergunta e pode usar a palavra. Tem a palavra a deputada Rosa Maria Albernaz.
O Sr. Ministro ou o Gabinete do Sr. Ministro explicou as razões porque é que não pode vir.
Muito obrigado.
Sem razões. E é um ministro, é do Governo e que tem ligações a Bruxelas, que é chamado de vez em quando rapidamente.
Já acabou, Sr. Deputado? Eu vou então ler o e-mail que recebemos do Gabinete do Senhor. Quem é que vem isto?
Gabinete de Estado dos Assuntos Parlamentares.
Do Gabinete de Estado dos Assuntos Parlamentares. que diz: no seguimento do Emílio Infra, encarrega-me a senhora chefe de gabinete do Estado dos Assuntos Parlamentares de informar a Vossa Excelência que, devido a constrangimentos de agenda imprevistos, o senhor ministro do Planeamento e Infraestruturas não tem disponibilidade para a audição prevista para o próximo dia 3 de Abril, porque sugerimos em alternativa o dia 18 de Abril. Então, Sr. Deputado João Dias pediu a palavra, faz favor.
Eu queria dizer que isto vem desvirtuar aquilo que é uma recomendação da Assembleia da República. É um prazo extensíssimo do ministro. Eu não acredito que não haja possibilidades, aliás, terá que ser criada por parte do senhor ministro uma outra agenda, um outro período nesses 15 dias. 15 dias é muito tempo. Ainda temos que ouvir mais ministros e não sei como é que nós vamos conseguir concretizar tudo isto. Não sei. Acho que é desvirtuada aquilo que era o sentido de uma recomendação desta Casa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, naturalmente, se quiserem fazer alguma votação, fazemos uma votação. No entanto, eu tomei bem nota do que me acabou de referir e faço sentir ao Gabinete do Sr. Ministro se encontra uma data mais próxima, mais próxima, isto é, mais próxima do dia 3, que possa vir aqui à Comissão. É isso que o senhor pretende. Eu, isso estou disponível para fazer. Se entendem que devem tomar mais alguma posição ou dar mais alguma opinião, estou à vossa disposição. Estamos de acordo com a sugestão do Sr. Deputado do Partido Comunista Português, no sentido de alertar o Gabinete do Sr. Ministro, se encontra uma data mais próxima do dia 3 e não o dia 18. O deputado Maurício Marques pediu a palavra.
Estamos de acordo.
Estão de acordo? O Partido Socialista também está de acordo?
Estamos de acordo.
De acordo. O Sr. Deputado Patrícia Fonseca quer ter...
Também.
Diga?
Também.
Ai, também, muito obrigado. Então, os serviços e eu próprio vamos fazer diligência junto com o Gabinete do Sr. Ministro no sentido de procurar que venha na próxima semana, isto é, na semana de 9 a 13. Certo? Foi anotado. Muito obrigado. Queria informar a Comissão que foi, nós informamos que havia uma reunião no Parlamento Europeu em 24 de Abril e que iria um representante da nossa Comissão. Entretanto, a senhora deputada Patrícia Fonseca fez o favor de me contactar, mesmo via telefone, a partir do Brasil, para me informar que iria fazer uma comunicação à Comissão, no sentido de ir uma delegação desta Comissão ao Parlamento Europeu no dia 24. Entretanto, acabamos de ser informados que o tempo de intervenção de cada deputado é de 1 minuto e 30 e que, como tal, não é de considerar a ida de uma delegação, dado que a nossa colega deputada Rubina Beirardo vai pela Comissão dos Assuntos Europeus, se não estou em erro, é assim, e que daqui da Comissão de Agricultura iria ser um deputado. De qualquer forma, senhor deputado, tem a palavra.
A Comissão será soberana a sugerir ir à Comissão sem pedir uma delegação.
Mas, de qualquer forma, como estou-me aqui a informar, que a Comissão é soberana de propor que vá uma delegação, se assim entenderem. Mas como foi a senhora deputada que levantou o problema, a deputada Patrícia Fonseca tem...
Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, eu não concordo, tenho pena, eu não acho que seja fundamental ir uma delegação desta Comissão. Percebo que vai também a Comissão dos Assuntos Europeus. Aliás, também, eu na altura, no e-mail que enviei ao Sr. Presidente e aos coordenadores, não mencionei, não me lembrei, mas há também, digo agora, há também uma comissão eventual para a avaliação dos fundos do Portugal, tanto pós-2020, e, portanto, eu julgo que faria todo o sentido entre as três comissões, ou seja, a Comissão de Assuntos Europeus, a Comissão de Agricultura e a Comissão de, eventual dos Fundos, dentro destas, dos deputados que compõem estas três comissões, haver um grupo, uma delegação de um deputado de cada grupo parlamentar, independentemente de pertencerem a uma, ou os grupos parlamentares logo indicariam. Portanto, não tinha de ir uma delegação da Comissão de Agricultura, mais outra da delegação da Comissão de Assuntos Europeus. Agora, parece-me que, dada a pertinência e a importância do assunto para a nossa Comissão em particular, acho que é extremamente ingrato e injusto haver grupos parlamentares que não vão assistir e não vão ouvir, mesmo que não tenham a oportunidade de falar, mas eu acho que um minuto, há muita coisa que se pode dizer em um minuto, mas é completamente diferente nós estarmos lá e assistirmos à sessão. Se é uma conferência parlamentar do Parlamento Europeu com os parlamentos nacionais, parece-me de toda a importância que a Comissão de Agricultura esteja representada com todos os grupos parlamentares que a compõem, ou seja, ou que o Parlamento, peço desculpa, que o Parlamento português esteja representado com todos os grupos parlamentares que o compõem, em maioria de razão, a Comissão de Agricultura e Mar, porque se trata precisamente da avaliação dos fundos da Política Agrícola Comum, que são matérias que são tratadas nesta Comissão. E, portanto, o que eu solicitava, eu já tomei diligências com o meu grupo parlamentar, confesso que não tive a oportunidade antes de vir à reunião de apurar como é que as coisas estão, para, junto das outras comissões, também fazer este esforço. E, portanto, acho que seria possível, dentro das três comissões, a Assembleia da República enviar uma delegação de um deputado por cada grupo parlamentar.
Está em discussão a sugestão da senhora deputada Patrícia Fonseca. Pergunto se da parte do PSD tem alguma questão a acrescentar ou se concordam com a proposta da Sra. Deputada Patrícia Fonseca.
A proposta, segundo me percebi da Deputada Patrícia Fonseca, é uma delegação por três comissões, sendo que isso teria que haver uma articulação com as outras comissões. O que me parece é que, efetivamente, a Comissão da Agricultura deveria estar representada. E, portanto, nessa medida, penso que deveria ser, nessa constituição de comissão que pudesse eventualmente, da delegação que fosse, deveria ter um representante de cada partido e nomeadamente, também desta comissão.
Eu queria informar que... O que eu entendi das palavras da Sra. Deputada Patrícia Fonseca é que a Comissão dos Assuntos Europeus estaria representada pela deputada Rubina Berardo. Eu ainda não lhe dei a palavra, Sr. Deputado. Eu sei muito bem o que vou dizer. Vocês, ouçam-me com atenção. Segundo percebido, a senhora deputada devia ser uma delegação das três comissões. E eu quero dizer que a Comissão de Assuntos Europeus já vai, a senhora deputada, indo ao encontro das palavras do senhor deputado Maurício Marques, a Comissão de Assuntos Europeus vai, a senhora deputada Rubina Berardo. Portanto, penso que representaria o PSD. Da parte da Comissão de Agricultura, estaria, Estou a procurar colocar as questões em cima da mesa e a fazer uma interpretação. Se não for assim, terão a oportunidade de dizer que não é assim. Da parte da Comissão de Agricultura, estava indicado um deputado... Indicaram um deputado, é isso mesmo. Agora, se efetivamente... Eu não sei quem é que está da outra comissão, da Comissão dos Fundos Europeus, foi constituída aqui depois de 2020, quem é que estará por instituir? Nem diga? Não está. O que eu posso, se esse for o entendimento, é ou vai uma delegação própria da Comissão de Agricultura, com um representante de cada partido, ou então consideramos que os que forem indicados pelas outras comissões sejam incluídos, sejam considerados já como representação dos respectivos partidos. Não sei se me estou a fazer entender. Ou vai uma comissão própria com um deputado de cada partido da nossa comissão, é isso que o deputado Maurício Marques queria dizer. Pronto. Mas não, penso que não foi isso que a senhora deputada pretenderia dizer.
Oh, Sr. Presidente, eu só não pretendo, porque como foram levantadas entraves à ida de uma delegação maior, eu sugeri que sim, dentro, agora, por exemplo, por acaso, a deputada Rebina caberá aos grupos parlamentares indicarem o deputado que julgam que os representará melhor nesta reunião. Por acaso, a deputada Rebina Berardo faz parte da Comissão dos Assuntos Europeus, mas também é vice-presidente do PSD para a área da agricultura, portanto, fará todo o sentido. Agora, se no limite, portanto, o que eu digo é, eu acho que a Comissão da Agricultura deve estar representada, acho que o Parlamento deve estar representado com todos os grupos parlamentares. Se, no limite, se não se conseguir um consenso entre as três comissões, um deputado de cada partido, em que os grupos parlamentares se sintam confortáveis, no limite, um deputado de cada grupo parlamentar, uma delegação desta comissão. Como é óbvio, não me oponho. Foi a proposta, inicialmente, foi essa. Portanto, acho que esta comissão tem de estar representada e, sobretudo, todos os grupos parlamentares têm de estar representados na visita, na reunião.
Que é a orientação do gabinete do senhor Presidente.
Estou-me aqui a sugerir que o seguinte, aqui o texto que aqui está escrito, o limite do Parlamento Europeu é de 4 deputados por Parlamento.
Isto é a nossa colega Antena a falar. Eu pedi-lhe se a delegação poderia ser aumentada. E a resposta é esta.
O limite do Parlamento Europeu é de 4 deputados por Parlamento, portanto não dá para ir uma delegação com de cada partido. Estou aqui mais partidos. No entanto, a orientação que eu recebi, aparentemente de acordo com diretivas da GAPPAR, do Gabinete do Presidente da Assembleia da República, que consulto sempre antes de vos enviar informação, é de que as delegações da Assembleia da República devem ser compostas por 2 deputados. Assim sendo, para alegar a delegação, será necessário justificar e pedir autorização do Gabinete. Aproveito para informar que, habitualmente, o tempo de intervenção dos deputados não ultrapassa os 2 minutos quando não é encurtado para 1 minuto e 30, o que já tinha informado, e que, com frequência, acaba por frustrar uma participação mais robusta no debate, queixa recorrente que tenho recebido. Assim sendo, talvez valha a pena ponderarem o valor acrescentado de um eventual alargamento da delegação para uma reunião tão curta. No entanto, fica obviamente à concessão dos presidentes em se estarem em contacto com o gabinete. Os senhores deputados, depois da leitura deste e dada esta informação, gostaria de saber o que é que pensam. Faz favor, Sra. Deputada Patrícia Palmira Maciel.
Parece, na realidade, que a nossa comissão não está presente numa reunião destas. Pronto, achámos que deveria mesmo estar presente, mas agora, perante aquilo que leu, e olhando também se é da Comissão dos Assuntos Europeus, já está escolhido. Depois há outra comissão dos fundos que ainda não escolheram. Mesmo assim, se for outro da Comissão da Agricultura, já serão 3, o que ultrapassa o número aconselhado de 2. Quer dizer, nem vai um de cada grupo parlamentar, nem um de cada comissão. Eu só queria reforçar que achamos muito interessante que vá uma pessoa da Comissão da Agricultura.
Tem a palavra a senhora... Sra. Deputada Patrícia Fonseca,
muito obrigada, Sr. Presidente, e eu peço desculpa, mas tenho de facto depois de me ausentar e, portanto, vai ser a minha última intervenção nesta matéria, mas relativamente à Comissão de 2030, só esclarecer, foi uma ideia que surgiu dentro do meu grupo parlamentar, portanto, conversando com o deputado Pedro Mota Soares, que está na Comissão de Eventual dos Fundos, e, portanto, foi uma proposta que nós iríamos fazer, porque fazia todo o sentido. Essa comissão está a discutir o futuro dos fundos, também está representada e, portanto, não sei qual é que é o ponto da situação. Portanto, não, isto para dizer que não estava previsto a ida de um deputado dessa comissão. Relativamente àquilo que o Sr. Presidente leu, no que respeita às delegações do serem compostas geralmente, habitualmente por 2 deputados, também leu que pode ser alterado por proposta do Presidente. E eu relembro, por exemplo, agora na semana passada, aliás, quando liguei ao Sr. Presidente do Brasil, eu estive em Brasília com a Comissão de Ambiente, onde foi uma delegação, também com um pedido de autorização excepcional, ao Gabinete do PARS, onde esteve presente no fórum Fórum Mundial da Água uma delegação de um deputado de cada grupo parlamentar, incluindo até o PAN, portanto, de cada grupo parlamentar e do PAN. Portanto, foram 7 deputados, foi a maior delegação portuguesa, foi a maior delegação parlamentar no Fórum Mundial da Água, onde nós falámos, tivemos a oportunidade numa conferência parlamentar de cada um de nós falar no tempo que nos foi dado, de acordo com aquilo que eram as iniciativas de, ou as sensibilidades de cada partido, e portanto, independentemente de falar ou não falar, é completamente diferente nós ouvirmos e termos a reação da parte dos nossos colegas que vão à comissão ou à reunião, ou estarmos presentes, mesmo que seja para um minuto, poderemos ter a oportunidade de dizer qualquer coisa e poderemos ouvir as experiências e as iniciativas e as propostas dos outros países. Reitero tudo o que disse.
Senhora Deputada, para abreviar, se entender a Comissão que deve ir uma delegação com o representante de cada partido, eu oficiarei ao Sr. Presidente da Assembleia da República para autorizar. Autoriza? Vão. Não autoriza? Não vão. É tão simples como isto, não é? Não estamos aqui a... O deputado Maurício Marques pediu a palavra, faz favor.
Senhor Presidente, mas... Convém aqui também dizer, eu penso que essa regra dos 4 não é apenas uma regra interna, não é uma regra nossa, não é uma regra que possa ser alterada pelo Presidente, por vontade expressa do Presidente da Assembleia da República. Portanto, por aquilo que sou informado, a delegação de 4 é definida pelo... Não é nossa.
Parlamento Europeu.
É para o Parlamento Europeu e, portanto, nós não podemos eventualmente alterar essas regras, quer dizer... Penso que não nos devemos opor a que seja constituída uma delegação. Agora, temos que ser práticos. E práticos dizia o seguinte: eu acho que esta Comissão de Agricultura deve estar representada. E por isso, indicar-se-ia uma pessoa que representaria esta Comissão. Em complemento, indicar-se-ia um representante de cada partido, caso fosse possível alargar a delegação, eventualmente assim seria. Agora, fazer apenas uma proposta de uma delegação com uma pessoa de cada partido, corremos o risco de quem tudo quer, tudo perde e não ir ninguém. Portanto, eu dividia a proposta neste sentido. Cumprimos a regra dos 4 elementos da delegação e, para isso, acho que era importante elegermos aqui alguém que representasse a Comissão da Agricultura. Em complemento, indicar-se-ia então uma delegação mais alargada com o representante de cada partido.
Senhora Deputada Palmira Maciel, faz favor.
Plenamente de acordo com o sugerido agora pelo Maurício.
Senhora Deputado Carlos Matias.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não tenho nenhuma proposta e estou razoavelmente confuso relativamente a isto tudo. Mas eu só quero fazer notar o seguinte. A reunião é sobre a PAC. A PAC representa 38% do orçamento da comunidade, da União Europeia. E, portanto, parece-me um pouco absurdo ser exatamente a Comissão da Agricultura uma das comissões, eventualmente, que eu estou um bocadinho baralhado relativamente às propostas, menos presente numa discussão que é essencial para o país. Aliás, eu até me atreveria a dizer, os 4 deviam ser da Comissão da Agricultura. Então, mas porquê, o que é que vai dar à Comissão dos Assuntos Europeus discutir a PAC no lugar de alguém da Comissão da Agricultura? Isso não faz sentido nenhum. Então vamos para discutir a PAC, que é 38% da Comissão da Agricultura. Passamos uma boa parte do orçamento, da União Europeia. Passamos boa parte, e bem, do nosso tempo aqui a discutir se as medidas do PDR abriram, se não abriram, se os projetos, se as medidas, se os regulamentos, se não sei o quê. E agora a Comissão da Agricultura. Vai um por favor e os outros não ficam todos fora. Isto é... Desculpa, eu posso estar a ver isto um bocado mal. Eu acho que deviam ser os 4 da Comissão da Agricultura. É a minha opinião, desculpem. Pode ser que tudo quer que tudo perde. Até podem ir à Comissão Toda dos Negócios Estrangeiros e para discutir a PAC não vai ninguém da Agricultura. Eu acho que isto é um absurdo do ponto de vista político. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, acho eu. Mas desculpem, eu sou muito radical de esquerda. Às vezes tenho estas coisas.
Senhor Deputado.
Coisas decididas em conferência de líderes e pelos todos os grupos parlamentares, não é uma coisa nova, não é?
Eu para. Tem a palavra o Sr. Doutor. Eu só queria informar aqui, esse discurso, muito bem, fica-lhe muito bem. Eu queria dizer, eu vou